Educação.
E a gente continua falando sobre impeachment. Na coluna de educação de hoje, o professor Luciano Mendes, da Faculdade de Educação do UFMG, faz uma análise de como o processo de impeachment pode contribuir para a educação cívica do país. Professor Luciano Mendes, agora pela manhã, presidenta afastada Dilma Rousseff, fez um discurso no Senado com a defesa de seu mandato, afirmando que ela não cometeu crime de responsabilidade pelas operações de crédito realizadas em 2015. Ela fez uma conexão com outros momentos da história, citou Getúlio Vargas, citou Juscelino Kubitschek, citou também o presidente João Goulart, que foi deposto pela ditadura militar, para tentar construir uma narrativa sobre o atual processo de impeachment, em que ela faz essa defesa, né, de que seria um golpe parlamentar. Professor, como que a gente pode ver essa questão aí da forma como ela está tentando inscrever na história esse momento do país?
Acho que o que nós estamos vivendo nos últimos meses, particularmente, né, é um processo muito intenso de educação cívica. Educação cívica do povo brasileiro, da população brasileira, de um modo geral, em que os sujeitos mais diversos têm atuado como educadores e educandos. Eu acho que esse episódio de hoje, o texto lido, né, o discurso feito perante ao Senado pela presidenta, reforça essa dimensão de uma inscrição da sua fala e da sua própria pessoa na história recente do Brasil. Então, nesse sentido, é parte de uma luta intensa pelas narrativas, pelos sentidos dos fatos, que é uma das dimensões mais fundantes da nossa identidade, portanto, ela é atrelada fortemente à ideia da nossa educação cívica. Quais narrativas perdurarão? Quais narrativas estão em disputa? Acho que é muito interessante o fato dela ter lembrado esses ícones da nossa história, nosso passado recente, de Getúlio Vargas até o Jango, e também o fato dela ter, por exemplo, chamado a atenção, numa narrativa importante, o quanto que anterior a ela outras pessoas fizeram a mesma coisa que ela fez e nenhum deles foi condenado, foi questionado pela mesma prática, chamadas pedaladas fiscais, por exemplo. Então ela insere o seu comportamento nessa narrativa mais longeva, seja naquilo que ela quer combater, que é o golpe, né? Nesse sentido, a ideia do golpe, olha como outros foram golpeados, e portanto eu também me coloco nessa narrativa, nesse sentido da história, mas também chamando atenção para aquilo que os outros estão dizendo que ela fez, que é a questão das pedaladas. Ela chamando, outros fizeram isso e não foram questionados. Por que eu estou sendo questionado? Então é um grande processo, acho, de educação cívica, em que não apenas, digamos assim, a narrativa do presente está sendo escrita, sendo inscrita na nossa história, mas a nossa própria história, as nossas próprias memórias são atualizadas para sustentar uma posição.
Pois é, professor, nessa questão da educação cívica, o que a gente já pôde aprender desse processo, que assim está durando, né? Estou fazendo 9 meses de processo, foi um momento muito doloroso, né, da nossa sociedade. O que é que dá para tirar de lição, ou até é possível tirar algo de bom disso?
Não sei se é possível algo de bom, mas o fato de os discursos expressos por sujeitos muito diferenciados terem ganhado visibilidade, eu acho que isso é muito bom. Veja, por exemplo, a ideia da participação pública das mulheres. No meio desse debate, veio o próprio presidente, veio o presidente da Câmara, vários outros grupos afirmaram que a mulher boa é a recatada e do lar, né? Ou seja, a ideia de que os lugares das mulheres é aquele definido do mundo do doméstico, do mundo da casa, e que o espaço público deve ser ficar com os homens. Olha, isso ensejou um grande debate, enseja um grande debate sobre as relações de gênero, relações entre homens e mulheres e os lugares de cada um. Esse é um conflito muito latente no espaço social brasileiro. É um conflito muito latente na escola brasileira. É um conflito que vem à tona, por exemplo, por essas manifestações pelas posições da Dilma, na defesa, por exemplo, da participação das mulheres no Ministério, da participação dos negros no Ministério, mas é também, por outro lado, aquilo que mobiliza propostas como aquela encampada pelo movimento Escola Sem Partido. O fato dessas questões estarem vindo à tona, serem objeto de discussão, eu acho que é muito interessante.
Tá certo, então, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E na segunda que vem, nós voltamos mais uma vez com uma coluna de educação.
Desejo a boa tarde aos nossos ouvintes, dentro do possível. E na semana que vem estaremos aqui de volta para continuar a nossa luta, a nossa discussão em prol da democracia e de uma educação cívica que cultive a valorização do espaço público, da coisa pública, dessa memória coletiva nossa.
A coluna de educação vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, basta acessar o site www.ufmg.br/radio.